Paraná em Rede.
A campanha Brasil Sem Fome arrecadou nos últimos 2 meses 10 mil toneladas de alimentos para ajudar quem precisa. No Brasil, metade da população está em situação de insegurança alimentar e mais de 20 milhões de pessoas passam fome. Conheça agora mais uma ação de solidariedade na série Vale Muito, na reportagem de Amanda Yargas.
A fome é um problema que já foi considerado erradicado no Brasil pela Organização das Nações Unidas em 2014. Mas mudanças em políticas públicas levaram uma grande parcela da população a voltar a ter dificuldades no acesso à alimentação. Em 2018, 85 milhões de brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar e destes, 10 milhões passavam fome. Em 2020, esse número engrossou, inclusive com a ajuda da pandemia, e 125 milhões de pessoas em todo o país enfrentaram dificuldades alimentares e mais de 20 milhões passaram fome. Ou seja, o número de brasileiros em situação de fome dobrou em apenas 2 anos. E considerando que a população estimada pelo IBGE atualmente é de 213 milhões de habitantes no país, mais da metade sofre de insegurança alimentar, como conta Rodrigo Afonso, diretor executivo da rede de mobilização Ação da Cidadania.
A fome é um problema histórico do Brasil, né? Não é um problema que surgiu agora, não veio com a Covid. O Brasil teve um breve respiro dessa questão com melhoras significativas às condições sociais da população até 2014, onde a gente teve uma janela aí de uns 15 anos de melhoria de condições sociais dessa camada mais pobre da população, mas que, por conta de todas as questões político-econômicas criadas a partir de 2015 e 2016, a gente passou a ter um processo de piora muito significativa dos indicadores, né? Mudanças de políticas públicas, redução de investimento nas questões sociais, mudanças de uma série de legislações que acabaram afetando várias camadas da questão da segurança alimentar no Brasil, nos levaram a um problema muito antes da Covid, né? Isso não veio com a Covid e não vai terminar com a Covid. A fome já vinha piorando de antes, já era um problema gravíssimo no Brasil antes, e mesmo que a Covid cesse hoje, a gente vai ter ainda alguns anos de uma situação muito dramática na questão da fome no Brasil. Essa volta, essa retomada do que a gente teve em 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, vai demorar ainda muitos anos pela frente, infelizmente.
A principal atuação da organização, criada em 1993, é o combate à insegurança alimentar. No ano passado, a Ação da Cidadania iniciou a campanha Brasil Sem Fome, que arrecadou 10 mil toneladas de alimentos, ajudando 4 milhões de brasileiros. Em 2021, a campanha se fortaleceu ainda mais e nos 2 últimos meses já bateu a arrecadação do ano passado inteiro. Segundo o diretor, é importante que empresas e a sociedade civil se organizem para contribuir com ações solidárias.
Essa parceria com o setor privado e com a sociedade, né, as pessoas físicas que doam para as entidades sociais, nos dá a possibilidade de atuar de forma muito independente e muito impactante, né? Se a gente somar o que a sociedade civil fez no ano passado, junta com o setor privado, as pessoas físicas e as entidades da sociedade civil, nosso impacto foi, na questão da fome, muito significativo em muitas regiões, muito maior do que o governo fez, né? Todos os governos, né? Federal, estadual e municipal. Então existe uma importância muito grande dessa integração do papel de todos nós, né? Entendendo que cada um de nós, seja empresa, seja pessoa, seja entidade da sociedade civil, temos uma responsabilidade com o nosso país, com a nossa sociedade, né? E a forma de cada um entregar esse apoio é justamente doando, executando ações sociais na ponta. Então essa sinergia, ela é essencial para a construção de uma sociedade melhor, mais justa, que possa, de alguma forma, dar esperança para as pessoas de um futuro melhor.
Rodrigo Afonso indica como fazer a sua contribuição.
Para você ajudar, a gente pede que você acesse o nosso site www.brasilsemfome.org.br. Lá você encontra todas as opções de doação, de apoio, os nossos contatos, caso você seja uma empresa e queira fazer uma doação mais significativa, queira fazer alguma ação diferente, né, com a Ação da Cidadania. Mas a gente pede que você, que está nos ouvindo, pessoas físicas, que entendam que cada real doado vira um prato de comida na nossa campanha. Então, não importa o quanto você doa, importa é a sua vontade de ajudar o próximo, e isso aqui faz com que a gente consiga chegar a tanta gente no Brasil, graças à sua solidariedade e seu apoio. Então, doa, seja para a Ação da Cidadania, seja para essas outras entidades que atuam tão bem também junto com a gente. O importante é que você doe e ajude quem está mais precisando nesse momento.
Repórter Amanda Yargas.
A cidade de Iretama desenvolveu a escolinha Craques do Futuro para melhorar a qualidade de vida e deixar as crianças e adolescentes longe das ruas. O projeto ainda trouxe destaque ao município com a participação em competições por todo o Brasil. Fique agora com a reportagem produzida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A prática de esportes é fundamental para o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. Ela ajuda na disciplina, na autoconfiança, no trabalho em equipe e no respeito uns com os outros. Pensando nisso, o município de Iretama, no centro-ocidental do Paraná, desenvolveu a Escolinha Craques do Futuro, visando melhorar a qualidade de vida e oferecer um ambiente seguro para os alunos, deixando eles longe das ruas. O criador do projeto e secretário municipal de esportes na época da premiação, o Enes Marcelo Lemos, conta mais sobre a iniciativa.
O projeto Escolinha Craque do Futuro, a gente iniciou ele praticamente no final de 2016. Era um projeto bem bacana. A gente pegava essas crianças, a gente tinha acompanhamento com elas dentro da sala de aula. Todos os distritos, a gente acompanhava elas de perto, a gente participava das competições fora do Paraná. Era um projeto, na realidade, simples, sim, mas que a população de Iretama abraçou esse projeto. Um projeto, assim, simples, mas que a gente conseguia tirar muitas crianças e adolescentes da rua.
A iniciativa trouxe destaque para Iretama. Os alunos participaram de competições em todo o Brasil, sendo tetracampeão da Copa Sul-Americana Sub-12. Para participarem do projeto, as crianças e adolescentes eram acompanhadas também em sala de aula e só participavam se tivessem boas notas, o que incentivava o desempenho escolar. Adriana Pinheiro é mãe do Otávio e do Arthur e fala sobre o impacto que o projeto trouxe na vida dos filhos.
Muito importante, porque além de o lado afetivo incentivava os filhos a ter mais carinho com os pais com os filhos, aquele comportamento familiar, o estudo favorecia. Então, aquele sonho dentro daquelas crianças de falar assim, nossa, eu vou treinar, eu vou me empenhar, eu vou ser um bom aluno, um bom filho, porque eu quero ir naquele campeonato, e repercutiu de uma maneira tão boa que alunos, pais da região vinham trazer os filhos de carro próprio para treinar com o mineiro aqui em Iretama.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o troféu Prêmio Gestor Público Paraná em 2019 e uma menção honrosa em 2020, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O ex-prefeito de Iretama, Wilson Carlos de Assis, fala que a premiação é um reconhecimento para toda a população.
Para mim, gestor público, ex-gestor público, isso não tem dinheiro que paga, né? Porque quando nós tivemos em Curitiba recebendo esse prêmio, né? Saiu em toda a mídia nacional, tivemos aqui nas rádios vizinhas dando entrevistas, matérias, então aquilo elevou o município, né? Essa questão aí do esporte tão boa que é. Que nem agora, vindo esse outro prêmio, isso é uma coisa que ninguém tira da gente, pela importância que faz. Então, assim, pra gente, pra mim, principalmente, não tem dinheiro que paga isso. É um reconhecimento de bem pras crianças, isso ficou na mídia, ficou na história. É um momento, assim, que ficou marcante no nosso município, direção.
O prêmio Gestor Público Paraná 2021 está com inscrições abertas. Gestor Público, inscreva projetos do seu município pelo site pgp-pr.org.br.
A Receita Federal desencadeou uma operação no Paraná e em Santa Catarina para apurar a sonegação de impostos rurais. De acordo com as investigações, a soma do valor sonegado pode chegar a 20 bilhões de reais. O órgão afirmou que identificou mais de 30 mil produtores rurais que não declararam impostos ou preencheram as declarações pela metade, resultando no prejuízo. Segundo a Receita, a investigação começou após o cruzamento de dados de notas fiscais com o banco de dados do Imposto de Renda entre 2017 e 2019. O contribuinte que tiver pendências deve regularizar a situação no site da Receita Federal. Se a correção não for feita antes da abertura de um procedimento fiscal, o contribuinte perde o direito de regularizar o imposto. A Receita disse que notificou os contribuintes pelo correio. O caso continua sendo investigado. Londrina já apresentou 11 reforços para a sequência do Campeonato Paranaense Série B do Brasileirão. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. O Londrina acertou a contratação de mais dois jogadores para a temporada de 2021. Chegaram ao clube o volante Zé Ricardo, que veio do Fluminense, e o atacante Thiago Orobó, que estava no Fortaleza. Ao todo, o Tubarão trouxe 11 jogadores, os laterais Felipe Vieira, João Carlos e Luiz Henrique, os volantes Jean Henrique, Romisson e Zé Ricardo, o meia Marcelo Freitas e os atacantes Jonatas Belusso, Salatiel, Thiago Henrique e Thiago Orobó. Destes, Jonatas Belusso, que voltou ao Londrina em março, pediu para deixar o clube na última semana, indicando que pode parar de jogar futebol. O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga anunciou que o estado de emergência no país, que estava previsto para acabar na próxima terça-feira, foi estendido até o final de maio. Os riscos de contaminação da Covid-19 têm aumentado nas últimas semanas, faltando pouco mais de 75 dias para o início das Olimpíadas. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, COI, o alemão Thomas Bach, tem visita programada a Tóquio no próximo dia 17, mas o chefe do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, Seiko Hashimoto, concorda que a situação no país não é favorável. A ideia do encontro entre os organizadores é reafirmar a segurança do esquema montado em meio à pandemia, porém, as infecções de coronavírus têm aumentado no Japão desde o início de abril. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.